Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
As chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo destruíram casas e deixaram dezenas de mortos são chamadas de eventos extremos. O que explica essa ocorrência cada vez mais frequente? Qual a relação com as mudanças climáticas? Ouvimos as opiniões do físico Oswaldo Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e da meteorologista Ana Ávila, pesquisadora da Unicamp. Obrigada por estarem aqui, um prazer recebê-los hoje. O que nós assistimos no litoral norte vem sendo chamado de evento extremo. Vamos começar a nossa conversa por aí. O que isso significa, professor? O que é um evento extremo?
Os eventos extremos, eles são muito comuns, digamos assim, e bem definidos em países como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem temporada de furacões e tornados, né? Para nós, aqui no Brasil, nós estamos convivendo, digamos assim, mais recentemente com esses eventos. São eventos que provocam danos, né? Então, são várias as definições, mas de forma geral são eventos que provocam danos, perdas materiais, né? Até mesmo perdas de vidas, e são eventos que fogem do comum, do normal. São eventos que até então a gente tratava como fenômenos raros, né? Mas que...
Como a senhora colocou, que era visto nos Estados Unidos aí, mas que não era visto dessa forma aqui no nosso país.
Sim, né? Exatamente. Mas a gente vem convivendo, né, com esses eventos e, de forma geral, são eventos que fogem do comum, da normalidade.
Lá no litoral norte, por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, choveu 3 vezes mais do que esperado para 28 dias. Em um único dia, é muita coisa, não é, professor?
O CEMADEM tem uma rede de observação que compreende aproximadamente 5 mil sensores em diferentes pontos do Brasil. E nos últimos 12 meses, os 4 eventos de maior intensidade de precipitação em 24 horas foram registrados. Eu vou dar um pequeno exemplo para corroborar o que a professora Ana falou. A região metropolitana de São Paulo, até a década de 50, década de 60, precipitações acima de 50 milímetros num dia eram esporádicas. Nós tivemos em toda a década de 50 apenas 2 dias com precipitação acima de 50 milímetros na região metropolitana de São Paulo. Hoje, eventos com precipitações acima de 100 milímetros, acima de 90 milímetros, são quase que acontecem 2 ou 3 vezes por ano.
Era aí que eu queria chegar, né? O que explica isso? Porque, né, essas tempestades que levam a tragédias, o professor citou aí até alguns anos, tudo bem, elas sempre existiam, mas não com essa frequência, pelo que eu estou entendendo, não é? A frequência está maior.
Nós temos eventos mais frequentes e também mais intensos. Mas o que nós estamos fazendo, os seres humanos estão fazendo no planeta, é mudar a disponibilidade de energia que é utilizada para certos processos. Como nós temos maior evaporação, nós temos também maior precipitação. E isso é tudo consequência da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.
O que o professor colocou, o que nós, seres humanos, estamos fazendo. Então é inevitável falar aqui do peso da mão do homem.
Vem tendo aumento do CO2 de uma forma desenfreada, porque ele é natural, né? Ele existia de uma forma natural, mantendo a vida no planeta tal qual nós conhecemos. Mas com aumento desenfreado em decorrência da Revolução Industrial, nós temos o aumento do CO2. Então, a atmosfera vai se tornando mais quente, ele funciona como um cobertor, impedindo que a radiação de onda longa, que é aquela proveniente da superfície terrestre, saia para o espaço, como deveria, mantendo o equilíbrio. Então, aí, os eventos extremos, secas prolongadas e chuvas intensas.
Não dá para não colocar aqui justamente a questão das mudanças climáticas ao que nós estamos assistindo. Isso explica também essas variações que nós vemos, às vezes, nas estações, né? Justamente, às vezes, frio, em plena primavera, quando já está chegando o verão, que nós assistimos agora no último verão também?
Uma outra consequência disso, no Brasil pelo menos, é o número de dias de chuva na estação chuvosa do semiárido brasileiro. Hoje nós temos mais dias com menor precipitação no semiárido brasileiro, sendo um agravante das condições de ambientais naquela região. Mas, por outro lado, na região sudeste, nós temos um aumento do número de dias de chuva com precipitações mais intensas. Muitas vezes, os negacionistas das mudanças climáticas se apegam a alguns dados particulares para tentar dar sustentação às suas teses. Por exemplo, nós tivemos, nos últimos anos, dias de frio muito intenso no sul do Brasil, que é, teoricamente, alguma contraposição ao aquecimento global. Ou seja, o que as mudanças climáticas fazem é aquilo, uma consequência global no planeta, é aquilo que nós chamamos de circulação geral da atmosfera. Quando nós mudamos a circulação geral da atmosfera, nós estamos alterando a capacidade de distribuição de energia nas diferentes regiões do planeta. E isso se resume no aumento ou de eventos extremos superiores a um determinado limiar ou eventos extremos inferiores a outro limiar. Tudo isso é uma consequência dessa combinação da ação do homem sobre o planeta.
E justamente sobre essa questão aí do aumento do número de eventos extremos, nós ouvimos a opinião do climatologista e pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre.
Se nós considerarmos, por exemplo, dezembro de 2021 até agora fevereiro de 2023, nós já tivemos 8 casos de eventos extremos, quase que um recorde. Aliás, um recorde. Nunca tivemos em 14 meses tantos eventos extremos que causaram tantos desastres naturais. Isto não é acidental, isso não é uma variabilidade natural. Por exemplo, esse último evento no litoral norte de São Paulo, as águas estavam acima de 27 graus. Quando o oceano está acima de 27 graus, há uma enorme evaporação e essa evaporação alimenta a chuva, alimenta a formação de nuvens. E ali, naquele episódio, foi uma situação meteorológica que empurrou todo esse vapor de água para a Serra do Mar. Aquilo subiu, formou nuvens muito intensas e muito contínuas. Então, esse é um fenômeno que já vem acontecendo no mundo inteiro.
Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes. O quanto isso ainda pode se agravar, professora?
A tendência é que esses eventos eles se tornem cada vez mais frequentes, né? E a sua intensidade também, né? Haja vista o que nós tivemos, né? Aqui no litoral. Então, são situações que a gente não tem muito controle, né? Uma vez que a gente mantém aí a emissão de gases de efeito estufa de uma forma desenfreada, né? Nós não temos muito controle. Claro que está muito relacionado com esse aumento da temperatura do planeta. Há uma grande campanha, digamos assim, em termos científicos, de que a gente mantenha a temperatura média do planeta a um nível de até 1,5 graus. Mas será que realmente isso vai acontecer? Claro, o impacto disso na população e em todas as formas da nossa vida aqui no planeta, né? E, sobretudo, essa questão da urbanização, que é uma tendência que vem nas últimas décadas, e a expectativa é de que as pessoas se tornem cada vez mais urbanas aí nas próximas décadas. Então, o impacto é muito grande.
Agora, diante do que vocês estão colocando aqui, faz sentido dizer que se trata, né, de um desastre natural?
Essa é uma questão que a ciência hoje e a comunidade científica está debruçada. E está tendo uma mudança de paradigma daquilo que nós chamamos de desastre. Esse desastre, ele é causado por um efeito natural. Mas quando nós dizemos que o desastre é natural, é como se nós estivéssemos passando uma mensagem de que, uma vez que a natureza é assim, resta pouca coisa para nós fazermos. E a mensagem que nós temos que passar é diferente disso. O desastre não é natural. O desastre é causado por um efeito da natureza. mas o desastre é uma combinação da ameaça com a vulnerabilidade e a exposição. Por exemplo, se esta chuva de 680 milímetros que nós tivemos em 24 horas ali no litoral norte de São Paulo tivesse acontecido 20 quilômetros para o leste, essa chuva teria acontecido num local que não é habitado e, portanto, nós não teríamos o desastre. O desastre só se concretizou porque foi um efeito anormal da natureza sobre uma população que é vulnerável e estava exposta. Nós precisamos entender que o desastre é uma construção humana. Os humanos são responsáveis pelas ações que levam aos impactos da natureza sobre o ambiente.
Chamar de desastre natural, de certa forma, fica mais cômodo, não é? Nos isenta da responsabilidade. Vou trazer um outro dado aqui. No ano passado, o Instituto Ipsos fez um levantamento em 34 países sobre a percepção das pessoas com relação às mudanças climáticas. 2/3 dos brasileiros disseram já ter sentido impactos na sua região. Nós conversamos com o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Cagliari.
Quando a gente compara com os outros países que também têm uma percepção alta, a gente está vendo os países particularmente quentes. Então estamos falando aqui de, por exemplo, México, por exemplo, Espanha, Itália, Indonésia, um verão particularmente rigoroso ou um inverno particularmente rigoroso ou com chuvas muito fortes, que esses países sejam submetidos, já passa a percepção para as pessoas de que isso trata-se de um efeito da mudança climática. O outro aspecto é uma visão de futuro. E aqui a gente vê o Brasil, mais uma vez, entre os 5 principais países preocupados com o risco de ter que se deslocar do seu próprio local de moradia nos próximos 25 anos. O Brasil é um país que tem, tradicionalmente, grandes efeitos de inundações e alagamentos, como, por exemplo, a tragédia no litoral norte de São Paulo agora durante o carnaval. E isso acaba afetando a percepção de que o futuro vai trazer impactos ainda mais fortes.
Essa pesquisa diz ainda que 71% dos entrevistados acreditam que as mudanças climáticas devem ter algum efeito severo nos locais onde moram já nos próximos 10 anos. Quer dizer, logo mais, né, professora?
Sim, na verdade já vem acontecendo, né? Como a gente, até o Dr. Carlos Nobre citou, né, o número de eventos que ocorreram, né, nesse último ano é surpreendente. Então, isso já está em curso. Né? Nós já estamos com essas mudanças, né, em curso. Né? E claro que nos próximos 10 anos a gente tende a ter muitos eventos dessa natureza, né? Ou até piores. E como a gente sabe, depende muito de como a população está exposta, né, a esses eventos extremos que deverão ocorrer.
Gostaria de voltar agora com uma questão que é a gestão de risco. Se nós temos aí a capacidade de prever com antecedência esses eventos extremos, como é que isso não chega à população? Como é que esse alerta não chega à população? Onde é que nós estamos errando, professor?
Fazer gestão de risco é uma questão muito mais profunda do que apenas fazer a previsão do evento, como é a função do CEMADEM fazer, e estar preparado para responder como é a função das defesas civis. Mas existem alguns outros elementos que no Brasil nós evoluímos muito pouco. E eu acho que o que nós estamos fazendo nesse momento aqui é uma parte desse processo, né, que é um processo de comunicação e de educação. De nada adianta nós termos um centro que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando as ameaças e emitindo os alertas, se esses alertas não chegam de uma maneira eficiente e eficaz a quem deve chegar.
Não chegam por quê, professor?
Eu acho que a forma que nós estamos fazendo da divulgação dos alertas não é eficiente. Todos nós que somos cadastrados hoje para receber os avisos de SMS ou os WhatsApp. Bem, os SMS são importantes, mas eles não são suficientes. Se você disser rotineiramente, todos os dias, ó, se prepare, vai ter chuva intensa, se abrigue, isso é quase como que chover no molhado, né? As pessoas sabem que se tiver uma chuva intensa, Tem possibilidade de ter alagamento, de ter possibilidade de granizo, ter possibilidade de raio, diversas coisas. Mas será que isso é suficiente para fazer com que o cidadão reaja a essa informação? Não basta apenas a população receber o aviso de que ela está exposta ao risco. Ela precisa compreender o risco. Ela precisa saber qual é o tipo de consequência que vai acontecer se uma chuva intensa chegar sobre ela. E depois ela precisa também saber se ela tiver que sair da sua casa, para onde ela vai? Qual é a rota de fuga que ela vai seguir? Porque se ela não tiver esse tipo de preparação, ela vai pensar, mas por que que eu vou sair da minha casa se eu vou para um lugar que eu vou estar tão exposto quanto eu estou na minha casa? É um processo de longo prazo e contínuo que tem que estar compreendendo também educação e comunicação.
Sim, exatamente, a questão cultural. Nós também, no nosso país, nós não temos uma tradição dos eventos extremos. É uma coisa que nós estamos, engatinhando, começando a trabalhar com isso, né? Então, é uma questão cultural também. Por exemplo, esse evento é muito didático, o que aconteceu no Litoral Norte, num feriado prolongado de carnaval. Os avisos, quem assistiu televisão, assistiu a previsão do tempo informando dessas chuvas que poderiam ocorrer de forma intensa, porque existia esse alerta. Mas as pessoas, muitas delas, não prestaram atenção. Até porque é uma questão cultural, a gente ainda tem a meteorologia como uma informação que não é uma informação relevante. Não vou ser atingido, né? Ah, chuva forte no litoral, 200 milímetros... Não, eu vou continuar.
Uma previsão pode ser que não aconteça, em ponto isolado, pode ser que não atinja.
A meteorologia falou que, né, ainda a gente está nesse processo das pessoas aceitarem a informação e usarem, né, para mitigar os danos e as perdas e os riscos. A gente percebe no trânsito, por exemplo, à tarde, né, aqui em São Paulo, por exemplo, né, as pessoas têm a informação da chuva e tudo, mas elas vão se deslocar naquela área de risco, durante aquele período, se expondo, porque elas pensam que não vai acontecer.
Tem uma outra questão aqui, que é o planejamento da ocupação do solo. Sobre esse assunto, nós vamos trazer a opinião da urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Rounik.
Só um planejamento adequado, antes de ser urbanizado e ocupado, de cada uma das áreas, pensando nas fragilidades, nas vulnerabilidades, nas características, na melhor forma de ocupar, e um planejamento, inclusive público, que considere como um elemento central do planejamento que tem muitas pessoas que não vão ter dinheiro para comprar aquilo que o mercado está pedindo pelas terras melhores no mercado, e mesmo assim vão ter que viver em condições adequadas, porque são as pessoas que trabalham, que vivem ali, que também são moradores, isso também tem que estar incluído num planejamento. Mas isso aqui, tanto ali no litoral como no Brasil, é um verdadeiro palavrão. Planejamento é uma espécie de ficção. E quando ele existe, ele é um planejamento que está preocupado em definir as formas, as tipologias e os modelos para o mercado formal de alta renda e simplesmente ignora solenemente o território popular e como e onde e em que condições ele vai acontecer.
Pois é, e são eventos, essa situação que gera ainda mais pobreza e desigualdade. É um modelo que precisa ser revisto.
A desigualdade é muito gritante no nosso país, né? E eu acho que os desastres, eles mostram muito isso. Onde a gente tem a população em áreas seguras, os eventos vão ter consequências, evidentemente, mas nas pessoas que vivem em áreas de risco, elas estão expostas ao risco da própria vida, né? Então, não só os bens materiais, mas a própria vida. Então, sempre a população de baixa renda é a que mais sofre.
E elas não estão lá essas áreas porque querem também, não é, professor?
No Brasil, nós temos mais de 40 mil áreas de risco, com mais de 10 milhões de pessoas, a grande maioria vulnerável socialmente, vivendo. E essas pessoas não foram para esses locais porque elas gostam de viver sob risco, né? Elas foram porque, digamos assim, eram as opções que lhes restavam e também, muitas vezes, incentivada pelos poderes públicos, né? Quando um aglomerado populacional começa a se estabelecer numa área de risco, a primeira coisa que as prefeituras fazem, de uma maneira geral, é colocar iluminação e abastecimento de água nesses locais. Ou seja, o próprio poder público sinaliza que ele está concordando com a ocupação desses espaços urbanos. Então, as pessoas ficam pensando, pô, se eu não tenho para onde ir e ainda o poder público incentive que eu fique aqui, é o local que eu vou conseguir estabelecer minha vida. E a gente já sabe que isso é um completo ato de insanidade, né? Insanidade que nós estamos fazendo como gestão pública e insanidade também que nós estamos fazendo sobre com os indivíduos. Então, ter um planejamento urbano adequado é mais do que necessário para a gestão de risco.
Nós falamos aí, né, esses eventos que nós estamos assistindo, a questão das mudanças climáticas, são vários os pontos. Aí tem um ainda que eu quero tocar com vocês, não deixar passar, que é a questão do papel da agropecuária, do nosso desmatamento. Nós vimos aí o alerta para fevereiro, já bateu um novo recorde de desmatamento na Amazônia. Pensando nisso, na relação também causa e consequência, né? Porque ao mesmo tempo que esse modelo do agronegócio, professora, depois também a agropecuária sofre com isso na questão das safras também que são prejudicadas, não é? É um outro ponto que precisa ser pensado.
Sim, exatamente. A questão do desmatamento, né, é uma questão muito importante quando a gente pensa, sobretudo, aí na questão da emissão de CO2. Né? Então, tem toda essa questão, né, de uso e ocupação do solo, expansão aí nas áreas de floresta, floresta amazônica, a questão do assoreamento dos rios, né, a questão da agricultura, que a gente não preserva as matas ciliares e não preservou isso ao longo do desenvolvimento agrícola do nosso país. Então, os rios vão se tornando cada vez mais assoreados e vão tendo aí vão expandindo suas margens, né, expondo as pessoas que vivem nas margens dos rios, né? E também a questão agrícola, quando a gente fala, por exemplo, no evento tanto das chuvas extremas, que tem um impacto, evidentemente, na agricultura, porque danifica totalmente, né, toda e qualquer safra, uma chuva extrema, e sobretudo numa época de colheita, por exemplo, mas também a seca, que é o oposto, né? Essa falta de chuva, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tem um impacto enorme na questão da segurança alimentar, da produção de alimentos, porque a safra, ela tem, às vezes, duas produções ao ano ou uma só. Então, quer dizer, você tem uma perda de uma safra, ou por chuva em excesso, ou pela falta dela, e você vai só ter uma nova safra no próximo ano, ou pelo menos daqui 6 meses. Quer dizer, é um impacto enorme, tanto para o produtor que vive, quanto para quem para a população urbana que necessita, né, de comprar, de adquirir o alimento.
A conversa hoje aqui foi muito rica, vocês nos trouxeram vários pontos para pensarmos a respeito. Para terminar, então, qual a prioridade, professor, para evitar que novas tragédias aconteçam?
O que nós precisamos agora é de políticas adaptativas. Nós precisamos pensar em que as consequências das mudanças climáticas já estão aí e são quase que chegaram num ponto de não retorno. Vou dar um exemplo bem simples aqui, que todos vocês sabem muito bem. A grande seca que aconteceu na região metropolitana de São Paulo nos anos de 2014 e 2015, em que o Cantareira ficou durante muitos meses usando água do reservatório morto. Ou seja, aquele cenário não é mais um cenário de ficção. Ele pode se repetir. Nós precisamos começar a pensar como que nós vamos nos adaptar a esse cenário que já estamos vivendo.
Ana, sua palavrinha final.
Eu concordo. Eu acho que todos nós temos que tomar as nossas ações de forma local e isso unindo todos os agentes, a discussão, a construção, quais os riscos e vulnerabilidades de cada região. E isso, cada pedacinho vai se associando, digamos assim, a políticas nacionais, né?
Esperamos que isso aconteça de fato, não é verdade? Porque a gente pensa assim, como é que foi chegar nesse ponto? Porque quantos alertas foram feitos antes disso por vocês, especialistas que estávamos caminhando para isso que nós estamos assistindo? E a situação está aí, não é verdade? Professora Ana, professor Oswaldo, obrigada pela participação hoje aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Muito obrigado.
Boa noite, obrigada pela sua companhia e até a próxima.